Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, passando aqui também no AM 660, né, concomitante aqui com FM, e isso é legal porque aumenta o raio de ação do nosso programa e mais pessoas podem escutar a gente na outra banda, né, no FM, no AM, isso é muito legal. Bom, eu abri o programa, como sempre faço, com uma bela canção. Ah, é um dueto que vocês ouviram daquela vocalista americana maravilhosa, Leanne Rimes. Eu já toquei tantos discos dela aqui ao longo dos anos, e quem é apaixonado por ela também é o Evaldo Ribeiro. E eu trouxe dois discos dela aqui hoje, e quem está me ajudando hoje aqui na parte técnica é o Lucas, que não conhecia o trabalho da Leanne Rimes. Aí eu botei essas músicas para ele ouvir, mostrei a capa, ela é uma loura linda, tem duas fotos dela, e agora o Lucas também está apaixonado por ela, além de mim e do Evaldo, e ele, de sacanagem, ainda botou a foto dela do disco ali colada no vidro para eu ficar olhando essa loura maravilhosa. Tá apaixonado também, né, Lucas? Mas ela tem um defeito, cara, ela tem um namorado, que é o cara que faz o dueto de voz com ela nessa canção. Essa bela canção que vocês ouviram, ela está num CD da Leanne Rimes, que se chama Whatever We Wanna, que é um CD de baladas muito bonito, e ela tem um guitarrista na banda que dá uma carregada no som bem legal. Antigamente ela só fazia música mais romântica e tal, a coisa mais pop, mas desde que esse guitarrista entrou para fazer o trabalho com ela, o trabalho dela ganhou uma nova roupagem, uma parte instrumental mais elaborada, e durante o programa eu vou passar mais duas ou três canções dela entremeadas aqui com o nosso papo, tá bom? Vou repetir, Leanne Rimes, o nome do CD, Whatever We Wanna, tá? Um CD de baladas muito bonito. Bom, seguinte, vários ouvintes já vêm me pedindo há algum tempo para que eu cite novamente os trechos da Bíblia que falam de experiências fora do corpo. Ao longo desses anos aqui no programa, desde 1999, por várias vezes eu já citei, li esses trechos aqui, mas tem sempre gente nova ouvindo e ouvintes antigos que esquecem as referências de capítulo e versículo e vem pedindo. Então já venho recebendo cartas e e-mails, então eu vou fazer isso hoje, vou novamente passar esses trechos da Bíblia que falam de saídas do corpo, que são trechos muito interessantes quando lidos com inteligência, não é? Porque cada um interpreta a Bíblia de um jeito. Quanto maior o radicalismo ou fundamentalismo de alguém, menor o entendimento dela de algum trecho. Quanto maior a inteligência, a abertura da consciência, a profundidade do discernimento da pessoa, mais ela aprofunda o raciocínio e tira uma lição dali. Sempre lembrando que nós podemos pegar um livro como a Bíblia, o Corão, o Bhagavad Gita, o Tao Te Ching, o Ramayana, por exemplo, os Vedas da Índia, e podemos dar uma olhada como livres pensadores, sem estarmos presos às referências religiosas daqueles livros, que são grandes livros, mas podem ser compreendidos de maneira diferente. Então, a olhada que eu faço na Bíblia é a olhada de uma pessoa, é um olhar de um universalista, de alguém que procura estudar, procura compreender, sabendo também que não dá para ficar preso na forma da letra, tem que pegar o espírito que está por detrás da letra, como todo mundo sabe, mas tem gente que fica preso só na letra e não pega o entendimento das coisas. Então, o que eu vou focar principalmente são as saídas do corpo, que estão na Bíblia. Eu estou com uma Bíblia aqui, naturalmente que de Bíblia para Bíblia, vocês poderão achar pequenas diferenças de tradução, por exemplo, uma Bíblia protestante, uma Bíblia católica, podem ter pequenas nuances, né, diferentes, mas no sentido geral é a mesma coisa. Então, peguei uma Bíblia popular, porque é essa que a gente tem que usar como referência, aquela que as pessoas estão lendo, peguei uma Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil de São Paulo, uma edição revista e atualizada, a segunda edição, a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, traduzida em português pelo João Ferreira de Almeida. Então, uma edição bem popular, quer dizer, é aquela que as pessoas estão dando uma olhadinha, está bem revisada essa daqui, porque algumas Bíblias tinham erros de tradução, erros até de concordância. Então, eu trouxe para a gente dar uma olhadinha, tá? E antes ainda de ler os textos, eu quero fazer um pequeno adendo. Como eu vou citar esses trechos, tem sempre alguém que acha que eu estou usando os trechos para poder atacar a religião de alguém. Não é isso. Eu já acabei de esclarecer. Eu estou respondendo a questionamento dos ouvintes que me pediram quais são os trechos da Bíblia que têm saídas do corpo. É isso que eu vou falar, não tem nada a ver com a religião X ou Y. Entretanto, ao colocar isso, muita gente que se acha dona da Bíblia e dona do entendimento alheio acaba ficando aborrecida. Então, quero avisar esse pessoal que, se estiver escutando o programa, não tem nada a ver com você pessoalmente, é um estudo que eu estou fazendo aqui. Se você achar que está correto, aceita. Se achar que não está, não aceita. Agora, usa discernimento, não radicalismo, para poder funcionar. E aí alguém pergunta, então para que, que você vai ler isso se as pessoas que leem normalmente esses trechos são mais radicais e nem aceitam? Aí é que está. Eu não estou falando para essas pessoas radicais, e sim para as pessoas que me perguntaram, e para os espiritualistas em geral, que também têm dúvidas a esse respeito. E muitas vezes, ao citar os trechos, você dá uma confiança para a pessoa que muitas vezes é atacada por religiosos fanáticos dentro da sua linha espiritualista quando você lê um trecho desse. Você dá firmeza para a pessoa rebater esses ataques. Não é para ficar quieto, não. Chega de fanatismo. Não existe mais fogueira de inquisição para queimar a gente, porque a gente está mexendo com estudo espiritual. A Constituição brasileira garante liberdade de expressão, cada um pode ter a religião que desejar, desde que não prejudique os outros e nem viole a lei. Então, é muito importante que haja respeito pelas opções religiosas diferentes. Então, esse estudo que eu vou fazer aqui está direcionado para espiritualistas em geral, né, que querem saber os trechos que estão na Bíblia. Um detalhe também importante. Por que eu conheço esses trechos de cor? Porque eu cresci numa família em que havia uma grande briga religiosa. Na minha casa, minha mãe era evangélica, minha avó era católica, meus dois irmãos eram crentes de igrejas diferentes e o meu pai era materialista. Então imagine a confusão que era. Minha mãe e minha avó brigavam muito por causa de religião. Eu cresci vendo as duas brigarem em nome de Jesus. Olhe bem a ironia. Cada uma achando que estava certo dentro da sua doutrina. E ao olhar aquilo, eu observar e falar, poxa, já não se entende, não fica em paz, então como é que vai querer que eu fique em paz com a religião? Então fui crescendo, a minha mãe me pressionando, querendo me converter a qualquer maneira. Eu nunca aceitei doutrinação nenhuma, porque graças a Deus eu reencarnei, sei lá, com discernimento já meio aceso desde criança, então nunca aceitei lavagem cerebral, ou seja, algo que não tivesse uma explicação adequada, sensata e baseada na razão. Então, a minha mãe não conseguia me doutrinar, mas ela doutrinava meus dois irmãos, que eram menores e de fácil manipulação. Aos 15 anos, eu comecei a ter as experiências fora do corpo, comecei a ver espíritos e uma série de coisas. Imagina, minha mãe e minha avó não concordavam em nada por causa da religião, mas numa coisa elas concordavam, esse garoto está com o diabo, só pode ser. Era a única coisa que elas concordavam. Então, cresci num meio terrível de religião. Eu chegava em casa, minha mãe queria queimar meus livros. Você tem uma ideia, queimar meus livros em nome de Jesus. Sugeriu uma vez que eu fosse embora de casa, porque eu estudava temas espirituais, eu era do diabo, segundo ela. O tempo passou, eu estive agora recentemente no Rio de Janeiro visitando minha família, meu pai e minha mãe estão bem idosos. Minha mãe me narrou duas saídas do corpo. Ela já tinha me narrado saídas do corpo anos atrás. E aí, anos atrás, eu brinquei com ela. E aí, mãe, você está endemoniada também? Ela falou, não, meu filho, desculpa. Quando você era jovem, eu não entendia você. Eu não pude estudar. Então, para mim, aquilo que você falava era incompreensível. Então, eu achava que você estava mal encaminhado. Com o passar dos anos, eu vi que você se tornou um homem íntegro, honesto. E vi como esse estudo espiritual que você faz tornou você uma pessoa boa, né? E seus dois irmãos estão todos enrolados. Eu falei, pois é, você deu doutrina e não discernimento para eles, né? Brinquei com ela. E aí, a minha mãe agora, recentemente, me contou duas saídas do corpo durante o sono, e o meu pai, que a vida inteira foi materialista, ele está agora com 76 anos, e ele anda tendo umas tonturas por causa da idade, pressão alta, e de alguma maneira, devido à idade, o corpo dele está franzino, mais fraquinho, a aura dele acho que se soltou, né, um pouquinho, e meu pai começou a ver espírito, gente, agora na velhice, meu pai está lúcido, trabalha até hoje, me contando que ele viu uma mulher um dia, depois viu uma outra entidade lá no trabalho dele, né, que tem uma médium no trabalho dele, que ele vê um negócio, a médium confirma sem um ter falado com o outro, descreve a mesma coisa. Então o tempo é senhor dos destinos. Às vezes as pessoas pressionam por ignorância, por não entender o que está rolando. Então, eu quero mostrar esses trechos para vocês, porque eles são de uma lógica que não tem outra interpretação a não ser a saída do corpo. Eu vou pegar em primeiro lugar o Paulo de Tarso, que foi um cara que teve várias saídas do corpo e era um iniciado praticamente, né? Por detrás daquela carapaça, primeiro de centurião e depois de cristão, tinha um iniciado. Dá para ver isso nitidamente nas cartas que ele enviava, principalmente aos coríntios. Então anote aí, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 4. Eu vou repetir, Coríntios 2, capítulo 12, versículos 1 a 4. Numa das cartas aos Coríntios, o Paulo de Tarso diz o seguinte, eu vou ler para vocês, estou com a Bíblia na frente, eu vou apenas ler. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito ao homem referir. Como vocês estão notando, o Paulo de Tarso usa a expressão fora do corpo duas vezes, eu vou repetir. E sei que o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Ou seja, a expressão fora do corpo estava ali. E se o tal homem foi arrebatado até o terceiro céu, que é o paraíso, com corpo físico, é que não pode ter ido. E sim, espírito, só com a mente ou com a consciência. Não é verdade, Lucas? Está aqui, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 1 a 4. Não tem outra interpretação. Porque entre os religiosos, existem vários ajeitadores de texto. São os caras que querem interpretar e distorcer o texto para dentro da religião que eles mais admiram. Entretanto, está claro, a expressão fora do corpo está duas vezes aqui, não tem outra explicação a não ser que o Paulo de Tarso está dizendo que o tal homem foi arrebatado em espírito para fora do corpo. Se foi em espírito é porque o corpo não foi. Surge daí uma expressão que muitos religiosos usam, que é a expressão arrebatamento. Já deve ter ouvido falar nisso, né, Lucas? Então, ó, no dia final seremos arrebatados. Quer dizer, arrebatado em espírito, o corpo não vai. Mas vários religiosos têm experiências fora do corpo que eles chamam de arrebatamento. E é muito comum também, em templos religiosos mais radicais, levar pessoas lá que eram ex-espíritas, ex-ocultistas, ex-umbandistas, para dar seu depoimento que agora virou religioso, virou cristão. Aí você vê aquela pompa toda, aquela teatralidade toda fazendo um papel. Não, porque eu era do diabo antes. Acontece, eu dou aula para centenas de pessoas por semana. Tá cheio de ex-evangélicos e ex-cristãos e ex-católicos estudando comigo. Mas eu não levo nenhum deles lá na frente para poder humilhar as outras religiões, falando que eles vieram das outras e metendo pau nas anteriores. Que isso é o normal. A pessoa vai para dentro de uma nova, ela mete o pau na antiga. Só que ninguém tá fazendo palco para chamar isso lá na frente para fazer proselitismo religioso de um ex-cristão. Então, é muito importante colocar isso aí também. O lance do arrebatamento é arrebatamento em espírito, e mesmo pastores e padres esclarecidos sabem do que eu estou falando, e está aqui na Bíblia, e aí é aquela coisa. Você vai ficar com o padre, o pastor, ou com Paulo de Tarso na Bíblia? É melhor pegar o original, não é? Do que pegar aquele outro que interpreta. Eu vou pegar um outro trecho do Paulo de Tarso, muito interessante. É uma outra carta aos Coríntios, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Olha bem o que o Paulo de Tarso está falando. Vou repetir. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também um corpo espiritual. Ou seja, a expressão corpo espiritual é um neologismo bíblico daquela época, criado pelo Paulo de Tarso, uma palavra nova que está jogando ali. Ou seja, se há um corpo carnal, há um corpo espiritual, e é ele que sobrevive após a morte. Eu vou repetir, versículo 44, capítulo 15. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então, muita gente pensava que a expressão corpo espiritual era uma expressão, por exemplo, espírita, iogue ou ocultista. E, na verdade, é uma expressão paulina. Ô Lucas, olha que surpresa, da Bíblia aqui, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Corpo espiritual, que ao longo dos milênios, foi ganhando nomes diferentes dentro de cada doutrina espiritualista. Por exemplo, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, corpo sutil, corpo da alma, que é o que o Paulo de Tarso chama aqui de corpo espiritual. Para vocês terem um entendimento maior disso, ainda em Coríntios 1, no capítulo 15, vamos lá no versículo 35 e vamos ler até o 44, onde ele fecha com esse nome corpo espiritual. Perguntaram ao Paulo de Tarso como é que os ressuscitados viriam e que corpo seria. Olha a resposta do Paulo de Tarso a partir do versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos e em que corpo vêm? Insensato, que semeias não nasce se primeiro não morrer. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Nesse versículo 39 aqui, ele, pela primeira vez, Lucas, eu vejo um cara fazer uma descrição exata da densidade energética da carne. Olha só, nem toda a carne é a mesma, quer dizer, nem toda a carne tem a mesma energia, a mesma densidade. Porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. O que, que ele está falando? Do mamífero, das aves e finalmente dos peixes, mostrando que há uma diferença de densidade. Mais densa no animal, no mamífero, menos na ave e menos ainda no peixe. O Paulo de Tarso era genial. Seguindo aqui, também há corpos celestiais e corpos terrestres. O que, que ele está dizendo? Que há corpos carnais e corpos que vêm de outros níveis. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Ou seja, de planeta para planeta, estrela para estrela, há diferença de energia, de brilho. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Que é o versículo 44, ou seja, Paulo de Tarso esclarece direitinho que há um corpo físico e há um corpo sutil acoplado ao corpo físico e que é esse corpo espiritual que sobrevive após a morte. Está aqui, Coríntios 1, capítulo 15, eu li do versículo 35 até 44, mas é no versículo 44 que o Paulo de Tarso usa a expressão corpo espiritual. Então não tem dúvida, é o próprio Paulo de Tarso. Vocês vão achar também, deixa eu ver aqui em que página está, no Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. Eu vou repetir, Apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10. Olha o que, que ele está dizendo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Olha a expressão, achei-me em espírito. Ora, se o João estava em espírito é porque o corpo não foi junto, ou seja, o João estava fora do corpo. Apocalipse 1, versículo 10. Lucas, está aproximando a hora do intervalo, né? Então, vamos dar uma pausa, vamos botar mais uma música da Liam Rimes, tá? Do mesmo CD, Waitiver e Wanna, e depois, na volta do intervalo, a gente coloca mais uma e, novamente, eu vou citar os outros trechos. Eu vou entremear com música para não ficar chato, porque ficar lendo trecho e versículo é meio chato, na verdade. Eu estou fazendo isso a pedido dos ouvintes, mas o meu objetivo é esclarecer sobre as saídas do corpo. Eu só estou usando hoje a Bíblia como referência. Vamos escutar mais um som da Liam Rimes, logo depois do intervalo, na volta mais uma música e a gente vai seguindo. Vamos lá.
Now the door walked every inch of out of my life's been stolen. I've walked in every shade of black, and I never thought I would get me back. It's funny how life can change you and make you who you are today. I wonder if God set it up that way for me to be.
Ok, amigos, estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, mais uma música da bela Leanne Rimes, o CD Whatever We Wanna. Vocês devem ter notado o solo de guitarra aí no final. O Lucas está apaixonado aqui, já sequestrou o CD, está todo arrepiado ali. Né? Ô Lucas, o CD é meu, cara, né? E outra, a loura que tá ali na capa, a Leanne Rimes, é minha, já é minha. Você e o Evaldo ficam na fila, né? O problema é que tem esse tal de guitarrista aí, que é o namorado dela, que fica enchendo o saco na frente, né? Bom, seguinte, continuando os trechos da Bíblia que falam de saídas do corpo, continuando aí o primeiro bloco, vamos lá mais alguns trechos, tá? Eu sei que é chato ficar lendo trecho e tal, mas anota os capítulos e os versículos. Quando porventura surgir a dúvida, né, você já tem eles aí para poder comprovar o que você está falando. Sabe, durante muito tempo, pessoas que mexem com a parte espiritual foram chamadas de endemoniadas por um monte de fanáticos. Não, você não é endemoniado, não. Você está estudando estudando, esclarecendo sua consciência. O demônio verdadeiro se chama ignorância. É a ignorância que gera fanatismo, bomba, ataque, radicalismo contra os outros, contra a crença alheia. Isso vem da ignorância. Esse é o verdadeiro diabo que atenta à humanidade. E quanto mais esclarecimento você joga, mais gente fanática vem em cima para tentar apagar o seu raciocínio. Mas nós vivemos hoje em 2007, nós não estamos em 1400 e tanto para alguém jogar a gente na fogueira. Hoje não tem mais fogueira da Inquisição, mas você tem uma espécie de fogueira psíquica, ou seja, uma fogueira da reputação, sabe? Aonde você, o seu vizinho fanático religioso, ele fala, você viu o vizinho do 54, ele é do demônio, tem isso dentro do elevador, você escuta? Então, existe esse tipo de coisa, mas não é para dar atenção para esse tipo de ignorante, mas é legal esclarecer. Uma vez, eu estava numa TV, isso foi em Natal, a bela capital do Rio Grande do Norte. Estava fazendo uma entrevista na TV, eu tinha ido dar um curso e citei dois ou três trechos da Bíblia que falam de projeção. Li os trechos na... Quando eu saí, tinha um cara, tinha uma multidão na porta da emissora para conversar, que eram pessoas que tinham saídas do corpo e nunca tinham ouvido alguém explicar. Pessoas que acordavam e não conseguiam se mexer. Pessoas que tinham dilatação da aura, sensação de estufamento, tinham falsa sensação de queda na hora de deitar, acorda paralisado, não consegue se mexer, tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar, não sai som nenhum e fica apavorada sem saber o que é. Chega um e fala que foi o diabo que agarrou a ela, um ignorante qualquer vai falar isso, porque não estuda, não percebe a queda de metabolismo, a queda das ondas cerebrais que causa isso daí. Agora, se a pessoa relaxar, ela tem uma experiência fora do corpo durante a paralisia e vai comprovar para ela que está rolando. Não é para provar para ninguém, mas está provando para ela. Tirou a dúvida, acabou o medo. Aí ela vai saber que não tem diabo nenhum agarrando ela e não precisa rezar esse ou aquele livro para poder ter uma saída do corpo, que é uma coisa natural. Tinha um cara, então, brandindo a Bíblia na mão, o cara queria me agredir. E me agredir em nome de Jesus, vê se pode. Os seguranças da emissora tiveram que segurar o cara ficava me xingando, dizendo que eu estava com o diabo, que era o diabo que tinha feito eu ler os trechos da Bíblia. Então, se eu estava com o diabo, Paulo de Tarso também estava, João e todos os outros que eu estou citando aqui, que também falavam de saídas do corpo. Observa mais um trecho, Ezequiel. Aliás, quase ninguém fala do Ezequiel, hein? Isso porque o Ezequiel fala de muitas experiências espirituais que o pessoal não quer explicar, então passa por cima. Ezequiel, capítulo 3, versículo 14, onde diz o seguinte: então o Espírito me levantou, ou seja, ele foi erguido no ar, e me levou, ou seja, ele foi levado no ar, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito, ou seja, ele foi levado no ar em espírito, o corpo físico não foi, ele estava fora do corpo. Para ter um entendimento melhor, vamos no versículo 12, Ezequiel, capítulo 3, versículo 12, até o versículo 14. Levantou-me o espírito, ou seja, foi erguido no ar, já começa por aí. E ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, que, levantando-se do seu lugar, dizia: bendita seja a glória do Senhor. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo. Então o espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na excitação do meu espírito. Ou seja, ele foi erguido no ar, levado em espírito. Ezequiel, capítulo 3, versículos 12 a 14. Agora, observa bem. Lucas, raciocina comigo. Olha aqui no versículo 13. Eu vou ler do 12 em diante novamente. Presta atenção. Levantou-me o espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo. Ou seja, foi erguido no ar. No versículo 13, ele fala: ouvi o tatalar das asas dos seres viventes. Ou seja, tinha coisas aladas lá em cima, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles. Ora, se ele foi erguido no ar e tinham coisas aéreas lá em cima e essas coisas tinham rodinhas, o que você acha que pode ser? Na época não havia avião. Ora, isso é uma carruagem do Senhor ou um disco voador? Eu vou repetir. Ouvi o tatalar das asas dos seres viventes, quer dizer, seres vivos que estavam lá em cima, que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas juntamente com eles, e o sonido de um grande estrondo, que é característico do sistema de propulsão de uma nave dando a partida. Com isso eu não estou dizendo que é um UFO, mas pode ser, pela descrição. Muitos ufólogos pegam essa parte do Ezequiel para dizer que ele viu um disco voador. Mas o que eu estou acrescentando, se ele viu, foi fora do corpo, porque ele estava fora do corpo em espírito. Então, mas por isso que o pessoal não cita o Ezequiel, porque vai ter que explicar essas partes aí, e para explicar vai ficar difícil, hein? Bom, vocês vão achar também agora, no Velho Testamento, Reis, capítulo 2, versículo 8 a 12. Vou repetir, Reis 2, capítulo 6, versículo 8 a 12. Tá? Eu me enrolei aqui, deixa eu repetir. Reis 2, capítulo 6, versículo 8 a 12, porque tem Reis 1 também e o Rei 2. E isso está no Velho Testamento. É o seguinte, Lucas, o rei da Síria estava em guerra com Israel. Todas as vezes que o rei da Síria, que se chamava Ben-Hadad, armava um plano de surpresa contra os judeus moviam as tropas de lugar e o plano do rei, a emboscada, não dava certo. Pô, todas as vezes que ele montava um ataque, parecia que o judeu já sabia e desviava a tropa do lugar, como se soubesse do ataque com antecedência. Então o rei Ben-Hadad achou que tinha um traidor. Então ele juntou o seu exército e falou: quem de vocês está contando para os judeus aonde que a gente vai atacar? Quem é o traidor? E aí um dos militares fala assim: olha, meu senhor, não tem ninguém traidor aqui. É o profeta Eliseu, que lá de Israel vê as coisas que você fala na tua câmara de dormir aqui e depois conta para o rei. Daí eu pergunto, Lucas, como é que o Eliseu está em Israel? Vai saber o plano lá nas montanhas da Síria? Só tem duas possibilidades. Ou ele saiu do corpo e invisivelmente viu o planejamento, ou ele tinha clarividência e via também. Em ambas as possibilidades, o Eliseu era um sensitivo, era um médium, um paranormal. Aí é que tá, não tem como tirar. E se essas coisas são do diabo, Eliseu também era. Ponto final. Então, se é para radicalizar, então deixa eu ler o trechinho. Reis 2, capítulo 6, versículo 8 a 12. A ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Olha, chegou aqui, antes disso, chegou uma criatura aqui no estúdio, Tomás, com uma cara de sono, rapaz. Que isso? Barba por fazer, a careca, a calva dele maior, né? E o brilho da lâmpada, você está vendo, né, Lucas? O brilho da lâmpada bate na calva dele e dá um ofusca a gente. Vamos lá. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e, assim, se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nós é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Ou seja, simplesmente, quando o rei da Síria, Ben-Hadad, montava um ataque, um plano de surpresa, os judeus desviavam a tropa de lugar, porque o profeta Eliseu, que era o sucessor do Elias, avisava que ali ia ter o ataque. Como é que ele sabia disso? Ele via à distância o planejamento do ataque. Ou ele via fora do corpo, que é uma das possibilidades, ou ele via pela clarividência. Em ambas as possibilidades, a ação da paranormalidade humana, que é uma capacidade latente de todas as pessoas, independe de raça humana, de raça, cultura, sexo, condição sexual, econômica ou social. É potencial de todo mundo. Tem também vários outros trechos que falam de vários outros temas. Eu estava mostrando aqui para o Lucas, justamente eu tenho aqui as páginas da Bíblia toda cheia de anotações com capítulos e versículos específicos, porque dependendo do questionamento que me faz, eu já tenho aqui a resposta para dar. Isso tudo eu agradeço à minha mãe, que tentou me pressionar e me doutrinar para eu virar cristão, e além de eu não virar cristão, eu ainda mapeei os trechos da Bíblia para poder achar as partes que justificavam justamente o que eu estava estudando. E o tempo foi passando e minha própria mãe, que ainda é evangélica hoje, me dá razão, o pastor da igreja dela, que ia lá em casa tentar me doutrinar, hoje ele está bem velhinho. Às vezes eu vou ao Rio visitar minha mãe, encontro ele lá e o pastor fala comigo: e aí, Wagner, continua dando os cursos, continua com o programa da rádio, continua na sua missão que é muito bonita. Ou seja, Quando a pessoa estuda a Bíblia e abre a mente, ela cresce bastante. O problema é quando ela estuda e fecha a mente e começa a atacar todo mundo que não segue o padrão dela. E aí a coisa começa a complicar. Teve uma época que o meu irmão do meio, ele era muito fanático na época. Ele ficou um ano sem falar comigo, porque ele era evangélico, eu estudava a parte espiritual e ele não admitia conversar com alguém que mexia com a parte espiritual. Teve também um emprego que eu tinha. Eu fui transferido da matriz para a filial. E eu fui transferido como chefe de seção. Lá no, no, na nova filial onde eu fui, tinha um rapaz que era um evangélico. Um rapaz gente fina, honestíssimo, né? E ele, ao mesmo tempo, era muito radical. Então, a crença dele era a crença dele, não se podia falar nada. Mas ninguém falava nada, ele também não tentava doutrinar ninguém. Vivia em paz com todo mundo. Ele gostava de piadas, era muito brincalhão. E aí, todo mundo gostava dele. Só não gostavam dele quando ele danava falar de religião, que aí o pessoal falava, ó, cala a boca, ninguém quer saber disso, cada um na sua e respeita do próximo. Eu cheguei, tinha uma semana na nova filial, eu era o chefe dele na sessão, e aí ele virou para mim e falou assim para mim, olha, você pode ser meu chefe. Eu não tinha falado nada, foi gratuito que ele falou. Você pode ser meu chefe, mas você mexe com essas coisas espiritual, você é do demônio. Quando eu soube que você vinha para cá, eu não gostei. Porque já pensou alguém que mexe com coisa do demônio aqui na sessão? Aí eu virei e falei para ele, você sabia que eu posso despedir você? Não por causa do teu preconceito religioso, mas você está desacatando a mim, seu chefe. Eu não te perguntei nada, né? E simples, eu posso manipular aqui e mandar você embora por um outro motivo, não por esse. Mas você está me faltando com respeito dentro de uma chefia. E aí ele procurou se desculpar e tal. Aí o que aconteceu? Passaram-se os meses e ele devagarzinho foi abrindo a cabeça e foi ficando meu amigo. E se tornou um grande amigo no trabalho, né? E aí com o passar do tempo, um dia ele falou para mim assim, ô Wagner, puxa, você é um cara tão legal. Quando você veio para cá, eu não gostava de você. Mas na verdade eu nem te conhecia. Eu só não gostava de você porque eu ouvi dizer que você mexia com coisa espiritual. Como eu sou evangélico, eu já botei uma barreira contra você. Quer dizer, era preconceito dele. E aí ele falou para mim, cara, você é muito legal, você é uma pessoa bacana. O seu único defeito é ser espiritualista. Pode um negócio desse? E ele, os anos que trabalhamos juntos, fizemos grande amizade. Ele continuou com a opção religiosa dele, eu continuei com o meu caminho espiritual, a gente passou a se dar muito bem, né? E com o passar do tempo a gente até brincava disso, mas inicialmente ele tinha um preconceito muito forte, motivado pela religião. Então fui me acostumando a lidar com esse tipo de coisa. Quando eu comecei a dar palestras e cursos, há 20 anos atrás, sempre aparecia alguém para falar, ó, ali na Bíblia, eu já tinha os capítulos e versículos prontinhos, e aí a pessoa calava a boca, porque ela não teria como ir contra a Bíblia, que era o livro de referência dela. E assim com o tempo, eu fui mapeando vários outros trechos de diversas doutrinas, porque muitas vezes eu entrava também num centro espírita para falar de saídas do corpo, e alguém falava, mas isso aí não é perigoso, um espírito obsessor não pode entrar no seu corpo? Eu falei, não, nada disso. Kardec falava nisso, André Luiz fala nisso, Leon Denis, Gabriel Delany, e mapeei os trechos todos do Livro dos Espíritos e vários livros espíritas para poder embasar. Então, quando alguém falava água, eu tacava ali o capítulo de Allan Kardec, Livro dos Espíritos, capítulo 8, Pergunta 400 a 430, emancipação da alma, a saída do corpo, e aí literalmente eu calava os fanáticos que não conheciam o assunto, mas adoravam meter o pau. Depois eu fui estudando a teosofia, mapeei os trechos da Blavatsky, Leadbeater, Annie Besant, Jinara Jadasa, depois fui mapear os trechos dos chineses, do taoísmo, os trechos do hinduísmo, e aí eu agradeço muito a Deus ter me dado a inteligência para poder fazer visão de conjunto e extrair o melhor de cada área. Agora, levou muitos anos para estudar e mapear tudo isso, para ter um embasamento, para poder ter a segurança de falar. Então, se alguém chega e fala, ó, isso aí é perigoso, ó, não, tá aqui. Se a pessoa fala, eu sou da linha tal, dentro daquela linha tal, tem tudo que ela estudou, eu mostro lá o capítulo onde está, e aí liquida a fatura. Porque as pessoas adoram muito falar de coisas que elas não entendem, dão palpite em algo que elas não estudaram, e eu posso asseverar para vocês, depois de tantos anos de experiência, saídas do corpo são absolutamente naturais, não tem o perigo que as pessoas falam, tem muito de mito, é algo natural que acontece com as pessoas, e que pode ser estudado e aprofundado. Bom, o nosso tempo passa muito rápido, tá? Eu atendi aí o pedido dos ouvintes de ler os textos da Bíblia de projeção, tá aí, né? Espero que vocês tenham anotado e agora possam estar mais embasados. Quando alguém duvidar ou falar que isso aí é coisa do diabo, você já tem a referência. Para terminar o programa de hoje, mais uma música da Leanne Rimes, só que agora um outro CD, se chama The Best of Leanne Rimes, e outra é nacional, enquanto que o anterior, Waitiver Wiwana, é importado, é americano. Esse The Best of Leanne Rimes é nacional, vocês acham em qualquer loja boa. E detalhe, vem a foto dela na capa, é uma loura de olhos verdes, lindíssima. E tem a quarta música dessa coletânea, The Best, é uma que eu já passei muitas vezes aqui, I Need You, que é uma das músicas mais bonitas dela e que é o grande sucesso da carreira da Leanne Rimes. Nós vamos terminar o programa com ela. Lucas, você gostou da Leanne Rimes? Você escutou Waitiver Wiwana. Agora você vai escutar esse The Best, essa música I Need You, que é a melhor música dela. E se ele está mostrando, ele dizendo que ele está arrepiado. E esse outro CD você vai gostar mais ainda. Gente, brigadão pela audiência. Curto aí a Leanne Rimes. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tu Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.